Nesse caso, como é que se justifica o fato de que o Ministério do Trabalho, a cada mês, mostra que há um aumento do emprego? Onde está indo esse emprego em relação a isso? Então, são essas as minhas questões para o setor. Não é também, e para o senhor, depois para todos, não é esta pauta da desindustrialização nova. Ela, desde que o processo cambial vem representando esse descompasso, acabou provocando também no plano do comércio exterior que o Brasil passa a ser um exportador de matérias-primas e não de valor agregado. E os governos, os presidentes de partidos todos, vêm falando muito da importância de aplicar valor agregado. Falaram muito na questão da Vale, do Rio Doce, na questão de minério, mas a gente também não viu uma ação mais efetiva em relação a isso. Ao doutor Luiz Alberto Neto, o senhor abordou muito a questão da China. Mas o Mercosul, especialmente o meu estado, o Rio Grande do Sul, está sofrendo amargamente com a concorrência da China, da Argentina. E por quê? Porque, além de ser um estado exportador, ele está produzindo bens, né, máquinas agrícolas, por exemplo, com valor que lá é mais 60% mais barato. E agora, por conta dessas barreiras, das emissões, das licenças prévias que a Argentina está demorando, não automáticas, o que está acontecendo? E câmbio e todos os custos que nós temos, a indústria de máquinas está indo para a Argentina. Então, nós estamos nesse dilema. O Estado passa a sofrer essas consequências. E ao Sérgio Marques, então, eu queria renovar essa questão. Agora, eu queria saber também do doutor Luiz Alberto Neto e também para o doutor Aguinaldo. O BNDES, a rigor, deveria ser, e como diz no nome, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas é desenvolvimento, fomento. Setores que estão vivendo conjunturalmente uma situação complicada, eu queria saber se o BNDES, como instituição com essas características, e achou com muita facilidade 4,5 bilhões de reais para estimular a fusão de um supermercado, Pão de Açúcar, com o Carrefour, se tem dado o necessário aporte técnico e financeiro para os setores, especialmente no caso dos têxteis e no caso do setor de equipamentos. E para o Sérgio, a questão é essa do emprego, como se justifica que há esse risco, esse desemprego, e ao mesmo tempo o ministro do Carlos Lupi vem anunciando aumento de formalização do emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Com a palavra o senador Ferraço.
Senhor presidente, se Vossa Excelência me autorizar, eu queria saudar com muito entusiasmo a presença aqui do nosso ex-governador, querido e fraterno amigo, com quem tive o prazer de compartilhar de um esforço muito grande à época, em razão da nossa sempre permanente, necessária e inadiável reforma tributária na Câmara dos Deputados. É com muita alegria que eu reencontro esse velho companheiro, velho no sentido da experiência, né? Mas é com muita alegria que nós encontramos aqui o nosso ex-governador, ex-deputado Germano Rigoto. Cumprimentar os nossos convidados e dizer, senhor presidente, que esta me parece ser uma oportunidade para que nós possamos ouvir, sobretudo, do representante da CNI, a visão da Confederação Nacional da Indústria a respeito do papel do BNDES nessa agenda e nesse extraordinário dever de casa que o nosso país precisa fazer. Eu não tive a oportunidade de assistir, mas a BIMAC fez aqui o Dr. Albert fez aqui todo um desenho e todo um roteiro de uma agenda necessária para que nós possamos ampliar a participação da indústria nacional nos esforços brasileiros. E a minha pergunta é: qual é a visão da CNI a respeito do PSI, um programa de sustentabilidade de investimento que em bom tempo foi implantado como medida anticíclica para que nós pudéssemos encontrar um modelo nosso próprio, nacional, de enfrentamento daquela crise conjuntural. Quer dizer, esse programa, ele não só se mantém, como ele a todo momento ele recebe reforços. Inclusive, na semana passada, o Senado da República aprovou mais 55 bilhões de reais para esse programa, que capta recursos no mercado a 12% e empresta 6%. Esses recursos, a seu juízo, eles estão sendo empregados na direção do banco efetivamente cumprir o seu papel para que a nossa indústria pudesse buscar todo esse desenho necessário no campo da inovação, da ciência, da tecnologia, da competitividade? À medida em que estamos perdendo competitividade, qual seria o papel para o BNDES nesse contexto? E que recomendações, que sugestões a CNI poderia dar para que esse programa pudesse oferecer esse tipo de readequação e de inflexão? Até porque, assim como a senadora Ana Amélia, eu não vejo nenhum sentido estratégico em nós subsidiarmos, em nós entrarmos com capital, o governo participar da fusão de duas redes varejistas. Eu não vejo sentido algum nisso. Então, mas eu quero ouvir a opinião da CNI a esse respeito. Da mesma forma, eu também queria ouvir um pouco mais a CNI, porque temos debatido aqui nesta comissão o peso dos incentivos fiscais para as importações e o impacto disso na chamada, aspas, desindustrialização brasileira. Nós recebemos aqui, semana retrasada, o professor Luiz Paulo Rosenberg, que apresentou um trabalho detalhado, minucioso, provando por A mais B, mais C, mais D, mais E, de que os incentivos fiscais regionais que, de certa forma, beneficiam a importação, eles são absolutamente irrelevantes. Até porque nós estamos importando aproximadamente 90% de insumos e combustíveis para alimentar a nossa indústria brasileira, na visão do Dr. Luiz Paulo Rosenberg, que apresentou os dados aqui, né? Chegando à conclusão de que, se está havendo aumento de importação e, portanto, concorrência desleal à indústria nacional, em razão do câmbio e em razão do próprio crescimento econômico brasileiro, do nosso PIB. Quer dizer, na ausência desses insumos que são importados, se a nossa indústria teria condição de suprir a necessidade desses insumos para que o Brasil mantivesse esse nível de crescimento. Ou seja, disse aqui o professor e economista Luiz Paulo Rosenberg que esses incentivos fiscais não representam mais de 1% de todo o ICMS nacional. Então, eu gostaria que o senhor pudesse detalhar, porque eu vi que em uma de suas transparências, a transparência que trata agenda para crescer mais e melhor, dentre tantos desafios, está lá colocado incentivos fiscais ICM para as importações. E esse tema não foi abordado assim com muito fervor, não foi abordado. Fiquei com a impressão de que há uma concordância entre a posição da CNI e a posição do professor Luiz Paulo Rosenberg, e eu gostaria muito que o senhor pudesse, se não há, ficou a impressão. Até porque há, inclusive, um requerimento nosso para que nós possamos fazer um debate aqui entre aquilo que pensa a CNI e esse trabalho que foi apresentado pelo professor Luiz Paulo Rosenberg, porque nada melhor no debate do que o contraditório e as posições claras para que nós pudéssemos dirimir, por conta de estarmos na antessala de uma reforma tributária, que não é reforma, que pensa apenas em mudar o sistema de incidência de ICMS. Evidentemente que nenhum de nós, como brasileiro, pode ser contra a redução da carga tributária do ICMS de 12 para 2, para 3, para 4. Mas achamos que é preciso analisarmos isso com um pouco mais de cuidado, porque estados como o do senador Delcídio será fortemente atingido por essa decisão. E o meu também. O meu também. Por quê? Porque nós nos organizamos em torno disso. E nós achamos que é preciso ter uma transição para que a gente saia desse sistema para um sistema ainda melhor. E acho que esse debate, presidente, nós precisamos fazer aqui na comissão, pela reação da plateia e pelas cabeças que estamos vendo aqui, a necessidade de debatermos aqui esse tema especificamente. Nada melhor que trazermos aqui a CNI, trazermos aqui o economista Luiz Paulo Rosenberg, as empresas importadoras e exportadoras, para que possamos fazer um debate em torno desse tema, que é um tema muito importante, não apenas para o Estado de Vossa Excelência, para o meu, e também do estado do senador Luiz Henrique. Nós temos muitos estados que estabeleceram a sua estratégia, que potencializaram a sua vocação em torno desse tema. E esse tema, sem que ser debatido, eu gostaria de ouvir os dados e aquilo que a CNI pensa a esse respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Ferraz. E é bom a gente fazer esse debate, que o que eu vi gente sacudindo a cabeça é brincadeira, viu? Com a palavra...
Vamos fazer as partes aqui para que os senadores, claro, possam emitir,
sem dúvida nenhuma,
e possam chegar ao seu valor de juízo.
É isso mesmo. Com a palavra, o último orador inscrito, senador Blairo Maggi. Eu só quero aqui comunicar à mesa que eu serei implacável com o tempo nas respostas. Implacável. 3 minutos. Serei implacável. Senador Blairo Maggi.
Senhor presidente, ainda bem que é só nas respostas, né? As perguntas estão livres ainda. Eu cumprimento o nosso presidente Deucido Amaral, os nossos convidados, e especialmente meu amigo, quase não, nós somos parentes, né? Somos primos, eu e Rigoto. Tivemos oportunidade, quando governador do Rio Grande do Sul e eu também de Mato Grosso, tivemos vários contatos e conseguimos achar as nossas bisavós, que eram irmãs, ali para trás. Mas eu quero rapidamente, eu sou gaúcho, a senadora está invocando comigo, eu quero rapidamente dizer o seguinte: de tudo que ouvi aqui, e todas as reclamações, elas são procedentes, e que nós temos várias formas de resolver parcialmente os problemas da nossa indústria. Mas a mais urgente e a mais importante que eu acho aqui, além das reformas, além de tudo, das salvaguardas, eu acho que se o governo, se o executivo não der uma atenção na questão cambial nesse momento, eu poderia até fazer uma afirmação assim: olha, o câmbio ou o dólar vai acabar com a economia brasileira, né? De tal forma que nós não temos mais ação, mais o que fazer. Tenho certeza que as indústrias já se ajustaram nos seus custos, cortaram, tentaram ser mais eficientes, e tem quase que uma outra indústria tributária dentro da sua indústria para tentar achar fórmulas de se compensar aqui e ali, porque também a voracidade do sistema de cobrança de imposto é muito grande. Mas se o governo não tomar uma decisão de fazer um enfrentamento na questão do câmbio, nosso futuro ele é negro. E não adianta só o governo dizer que é o mercado internacional, é a conjuntura internacional. Eu também entendo que tem uma grande razão de ser, que é a questão macroeconômica mundial. Mas também, se não é para ter governo para proteger o seu país e fazer a sua política, então não precisa de governo. O governo tem que interferir nos momentos mais cruciais e difíceis e dizer: olha, daqui para frente não tem mais como aceitar o jogo que está aí. Eu vejo o ministro Mantega, acho que é a terceira ou a quarta, quinta vez que ele afirma a mesma coisa: eu tenho mais bala na agulha e vou fazer alguma coisa. Mas ele fala e não faz nada. E o câmbio, né, e o dólar só se deteriorando à frente da moeda brasileira, que é o nosso real. Tem especialistas em câmbio, aí a CNI está aqui, está todo mundo aqui, que falam, né, de câmbio até 1,20. Até 1,20, 1,20, 1,30. Nós não estamos muito longe disso. Quer dizer, e se no momento que acontecer isso, aí nós vamos ver o outro lado que hoje sustenta a balança comercial brasileira, que é o agronegócio, que é lá dentro da porteira da fazenda, ele ser extremamente afetado, sem condições de continuar produzindo e ser competitivo. Embora com os preços internacionais bons, inflados do jeito que está aí. Algodão, soja, milho, tá tudo preço bom. Tem caído nos últimos dias, mas nada que não seja normal para o mercado. Se esse câmbio continuar a descer, a indústria de fiação, a indústria de transformação, ela não terá a matéria-prima para tocar a sua indústria depois também. Porque o produtor ele vai entrar num processo de perda de competitividade, de perda de receita, e passa a ficar em débito com o mercado, não dá conta de pagar as suas contas. Então, a situação que a gente está vendo aqui na questão do câmbio, ela é muito delicada, está muito mais além do que a simples desnacionalização da indústria brasileira. Para os senhores terem uma ideia, eu comprei, a minha empresa, há poucos meses atrás, comprou pá carregadeira e Patrol, que está vindo da China, a um terço do preço das nacionais. A um preço colocado aqui, com imposto pago e tudo mais. E também já tem algumas indústrias brasileiras que criaram uma outra marca paralela, uma Ling Xing qualquer da vida, que são elas mesmas as distribuidoras, né? E você falou isso, eu acho que a Bimac também tem gente que faz isso, traz, pinta igual, bota a marca lá, não a nossa marca brasileira, mas deu a representação para oficial dele, para ele criar uma paralela, porque senão ele vai matar a distribuição oficial dele. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil é uma situação muito delicada, muito delicada. E parece que o governo, ele não acorda. O Palácio não conversa com o Ministério da Indústria e Comércio, que não conversa com a Fazenda, e que cada um toca o seu nariz, cuida da sua coisa, e o final dessa história vai ser a derrocada da indústria nacional e da economia nacional, e com a perda dos empregos. E aí eu quero dizer ao senhor Sérgio Marques, que se referiu à perda dos empregos de São Paulo para Mato Grosso, né, na questão da indústria têxtil, isso é natural. Enquanto São Paulo perder emprego para Mato Grosso, não tem problema nenhum. Até porque Mato Grosso é o primeiro produtor nacional de algodão com 950 mil toneladas e São Paulo é o sexto com 28 mil toneladas. É natural que a indústria vá para lá. Mas aí nós estamos perdendo emprego de São Paulo para Mato Grosso, a economia está aqui dentro. O duro é perder para os países fora, com o nosso algodão indo para fora, e eu fiz parte, desculpe, senador, eu estou um pouquinho, indo um pouquinho além, para dizer o seguinte, eu participei de uma comitiva da ABRAPA, Associação Brasileira do Produtor de Algodão, em maio, e fui para a região da Ásia com eles, para vender o nosso algodão lá. E estamos indo, e eles estão vendendo o algodão lá. Porque aqui o mercado interno, ele não consegue absorver. Vocês mesmos disseram, a indústria nacional não é competitiva. Tem algo errado conosco. Porque quando a gente sai do país e vai aos Estados Unidos e compra roupa nos Estados Unidos e acha que está barato lá nos Estados Unidos, e você vai no restaurante e acha que está barato a comida nos Estados Unidos, tem alguma coisa errada. E não é com os Estados Unidos, com certeza. Né? Eu, quando vou para lá, desculpe o pessoal das indústrias têxteis, eu vou para lá e não levo nem mala. Vai vazia, nem mala não vai. Compra tudo lá, porque é extremamente barato perto do que está acontecendo aqui. Então, não, eu vendo igual, porque vendo para Taiwan, vendo para Singapura, vendo para o Vietnã e eles vendem para os Estados Unidos. Né? Vem como roupa. Então, quer dizer, eu estou vendendo igual. Mas o meu problema não é comprar roupa barata. O meu problema é não perder os empregos aqui dentro. O meu problema é não perder a economia. E aí nós temos nossos programas sociais aqui de Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei de quê. E está vindo aonde esse dinheiro? Está vindo da economia real, né? Da pauta, da agenda real de trabalho que gera imposto, gera riqueza e que gera um superávit para o país para fazer aquilo que ele está fazendo. Agora, se o governo não tomar conta de nós, dos setores produtivos, industriais desse país, eu lamento muito, mas daqui a pouco nós não vamos ter mais nada para dividir também. Então eu quero dividir com vocês essa preocupação, vocês estão corretos de vir ao Senado e reclamar, e a nossa comissão aqui de assuntos econômicos, senador Delcídio, nós precisamos escrever isso e fazer isso andar para frente. Tem que chegar na mesa da presidente, tem que chegar na Casa Civil, tem que chegar na indústria e comércio, na fazenda, nós temos que alertar o governo do que está acontecendo. O governo está usando o câmbio para segurar a inflação. A inflação está sendo segurada pelo câmbio, pela importação, só que está matando a indústria nacional. Daqui a pouco não tem como importar e não tem como produzir. Essa é a situação que estamos vendo.